Passamos ao ponto 2. Portanto, apraz-me dizer que não temos iniciativas europeias para distribuir. No ponto 3, relativamente à discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2023, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa para apresentar o parecer.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Muito rapidamente dizer que, prescindo da leitura do relatório, uma vez que o mesmo foi previamente distribuído e se encontra já do conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados. Sublinhar que este é o meu primeiro relatório, sendo o relatório possível no quadro da condição de deputado único e do tempo disponível para a sua preparação. Permitam-me destacar três pontos principais ou essenciais. Em primeiro lugar, a execução do Programa da Segurança Interna, no valor de 2.455 milhões de euros, correspondendo a 89,3% do orçamento corrigido, com forte incidência nas despesas com pessoal e reforço de efetivos na GNR e na PSP. Em segundo lugar, o Programa da Justiça, que registou uma execução de 1.569 milhões de euros, equivalente a 86,2% de execução, marcada pelo predomínio das despesas correntes, mas também pela aposta na transformação digital e no reforço dos recursos humanos. E em terceiro lugar, a área da igualdade, que apesar de não dispor de programa autonomizado, apresentou resultados expressivos com metas superadas, designadamente na prevenção da violência de género e na integração das comunidades migrantes. Complementarmente, importa referir três aspectos. Apesar de um aumento absoluto da despesa face ao ano de 2022, as taxas de execução desceram, o que revela limitações persistentes na capacidade de concretização orçamental. Importa referir que o Tribunal de Contas emitiu parecer com reservas e ênfases, formulando 67 recomendações. Destaco, entre elas, a insuficiência do reporte da Administração Central, as fragilidades da contabilização de ativos e passivos, a necessidade de maior detalhe do Fundo Social Municipal e, sobretudo, a repartição de recomendações já feitas em anos anteriores, sinal claro que persistem fragilidades estruturais que carecem de resolução. O Conselho Económico e Social, por sua vez, sublinhou um enquadramento macroeconómico favorável de 2023, o crescimento de 2,3%, a redução da dívida pública para 99,1% do PIB e um saldo orçamental positivo superior ao previsto. Quanto aos resultados concretos, saliento três exemplos. O reforço efetivo nas forças de segurança e a modernização do Siresp, a expressão do balcão único do prédio e o lançamento do Tribunal na área da Justiça e, finalmente, a execução acima das metas fixadas na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e na nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Por último, e como manda a prática, o relator exime-se de prestar qualquer opinião política, reafirmando que o parecer cumpre a sua função apreciativa e que, no seu entender, reúne as condições para ser aprovado e remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Após ter dado a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, coloco, portanto, está aberta à discussão. Ninguém pretende intervir? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? E quem se abstém? E quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. E agora devolvo a palavra novamente ao Sr. Deputado. Já está votado, peço desculpa. Deputado Filipe Sousa, é só para desligar o microfone, se não se importa. Obrigada. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para apresentar o seu relatório sobre a proposta de lei 8/17, que já está agendado.
Muito obrigado. Dona, há uma pequena grelha, porque eu leio a proposta de lei 8 e não 3, como consta da página inicial. Portanto, a matéria já se encontra agendada, é uma iniciativa legislativa, uma proposta de autorização que deu entrada em julho e foi admitida a 7 de julho. Trata-se de recuperação, em certa medida, de uma iniciativa que tinha caducado no final da legislatura passada com a demissão do Governo. Portanto, aliás, foi devolvido o diploma sem promulgação, uma vez que o efeito útil seria inexistente, uma vez que ela necessariamente caducaria com a demissão do Governo. E trata-se de uma matéria que, aliás, também já tinha estado na Assembleia na legislatura anterior, sob a forma de proposta de lei, e que visa adaptar na ordem jurídica interna o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2021 relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. Fundamentalmente, o que sobra para a ordem jurídica nacional é a definição de quem é a entidade responsável para efeitos da emissão de decisões de supressão ou de bloqueio e, adicionalmente, também para estabelecer competência de tribunais para matéria de recurso, competências em matéria contra a ordem nacional, fixação de montantes de coimas e outras matérias conexas, designadamente regimes processuais, quadro contra a ordem nacional e ainda outras que correspondem também à matéria de relevo. Não havendo informação detalhada, na exposição de motivos, pelo menos, quanto às escolhas concretas feitas no preenchimento destas questões, designadamente na escolha da entidade nacional, é possível, enfim, tendo em conta quer os debates parlamentares anteriores, designadamente o da legislatura passada, mas também a partir dos vários pareceres remetidos, tecer algumas considerações sobre a matéria. Fundamentalmente, a opção de fundo passou pela previsão da indicação da Polícia Judiciária como entidade responsável para efeitos de emissão de decisões de supressão ou de bloqueio e há algumas questões que são suscitadas em vários dos parceiros que podem levantar dúvidas de constitucionalidade que precisariam de ser superadas em sede de especialidade. Designadamente, esta opção de atribuição da competência de bloqueio diretamente à Polícia Judiciária, sem intermediação judicial prévia portanto, reservando apenas para uma possibilidade de impugnação judicial da decisão tomada por uma autoridade, mais do que administrativa, uma autoridade judicial. Na 15ª legislatura, a matéria, como disse, caducou com a dissolução da Assembleia, portanto, não chegou a haver debate nem elaboração de relatório. Houve relatório, não houve, foi discussão da generalidade. Na 16ª, por urgência, uma vez que o procedimento foi de agendamento urgente para o plenário, não chegou a ser elaborado parecer relativamente à proposta de lei 44-16. No essencial, tendo em conta agora a estrutura e a divisão das águas entre relatório e a nota técnica, há elementos relevantes na nota técnica quanto aos dados de direito comparado e mesmo quanto ao histórico, mas focaria a apresentação nas questões suscitadas nos pareceres remetidos. São solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à CNPD e à ANACOM. Todos remeteram, com exceção do Conselho Superior do Ministério Público, no entanto, como existe parecer que foi remetido pelo Governo ainda da fase prévia à fase parlamentar, não deixarei também de incluir alguma referência ao que o Conselho Superior do Ministério Público deu nota. Fundamentalmente, quase todos, aliás, na verdade, todos acabam por remeter para os pareceres emitidos no decurso da 16ª legislatura, uma vez que a proposta de lei de autorização é essencialmente a mesma, mas há um traço comum às várias considerações, apesar de depois surgirem outras adicionais, que se prende precisamente com a opção de designação de um órgão de polícia criminal, e agora cito o do Conselho Superior do Ministério Público, o do Conselho Superior da Magistratura, na direta dependência do membro do Governo para emitir decisões de supressão ou bloqueio, O que pode contrariar o espírito do regulamento explicitado nos considerandos do próprio regulamento em causa. E, embora seja necessário e inquestionável bloquear conteúdos terroristas em linha, tendo em conta que podemos detectar uma colisão com outros direitos fundamentais, muito em particular com o direito à informação e o direito à liberdade de expressão consagrados no artigo 37, o regulamento visa também garantir, que o regulamento visa também garantir, vê-se com dificuldade que entidades sob tutela do Governo possam emitir tais decisões sem qualquer intervenção judicial prévia. E, portanto, esta preocupação do Conselho Superior da Magistratura dava nota de que deverá caber, é verdade, aos Estados-membros a decisão quanto ao número de autoridades e quais sejam elas administrativas, policiais ou judiciais, e, portanto, nada obstaria a que essa solução fosse consagrada, uma vez que estaria em conformidade acrescida com o texto constitucional. Na mesma linha, a mesma intervenção da ANACOM em relação a algumas matérias merece reserva da parte do Conselho Superior da Magistratura. Obviamente aqui a questão não será tanto na supressão ou no bloqueio, tem a ver depois com a aplicação das coimas e fundamentalmente o problema também pode implicar compressão de direitos fundamentais por via de uma autoridade administrativa. Adicionalmente, o Conselho Superior também tem algumas reservas quanto à opção estrutural de remeter a impugnação destas decisões nos juízes de pequena criminalidade, tendo em conta que, em rigor, não se trataria de um processo penal, por um lado, e de, no entendimento do Conselho, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão se encontrar mais bem apetrechado para conhecimento destas matérias, tendo em conta que até a competência para conhecer os recursos das decisões da ANACOM sobre esta matéria foi cometida ao Tribunal da Regulação, da Supervisão e da concorrência. Portanto, no essencial, estas questões principais focadas pelo Conselho Superior da Magistratura. Já a Ordem dos Advogados, nesta sua nova emissão de parecer, entende que a proposta é equilibrada e proporcional, conjugando a exigência de eficácia no combate ao terrorismo com a salvaguarda de garantias fundamentais, e que a ausência de intervenção judicial é mitigada por mecanismos de controle judicial a posteriori, em linha com o modelo adotado, por exemplo, na Alemanha. É uma mudança de posição da Ordem em relação aos pareceres que emitirá a 6 de novembro e a 20 de janeiro de 2025, que estão disponíveis para consulta e faziam parte dos processos legislativos das legislaturas anteriores, no qual deu então nota de que a decisão acerca da supressão ou restrição de direitos fundamentais não pode ser atribuída a entidades dependentes do Poder Executivo, mas do Poder Judicial, em respeito do Rule of Law e cumprindo os necessários checks and balances, e nessa ocasião a Ordem lamentou que, não obstante todos os pareceres desfavoráveis e alertas emitidos, se insista num caminho perigoso para o Estado de Direito Democrático, tendo concluído a sua veemente objeção à iniciativa nos moldes preconizados por ofender direitos, liberdades e garantias e princípios fundamentais, de onde a sua pronúncia então, em 2025 e em 2024, portanto em janeiro de 25 e em 24, foi desfavorável. Por seu turno, a ANACOM não emitiu um juízo apreciativo global, portanto formulou algumas matérias que careceriam de correção, designadamente a matéria de identificação de alguns limites máximos de coimas previstos no artigo 5º do Decreto-Lei autorizado acima do que vem determinado na Lei 99/2009, não é tanto, sugere a sua revisão, mas é uma matéria que o legislador incorporou revendo a própria Lei 99/2009, e por outro lado a necessidade de ponderação de um vacatio legis um pouco mais alargado, tendo em conta a necessidade de adaptação dos seus serviços. Finalmente, dos pareceres emitidos para esta ocasião, a Comissão Nacional de Proteção de Dados também faz eco das mesmas preocupações do Conselho Superior da Magistratura, entendendo também que a opção por um órgão de polícia criminal não se afiguraria como a mais adequada e, portanto, seria preferível uma solução distinta, mas faz ver que, obviamente, perante circunstâncias em que a urgência pudesse ditar a necessidade de uma decisão em tempo útil, se poderiam construir soluções em que a polícia pudesse emitir uma decisão de bloqueio, submetendo-a depois à validação ulterior em tempo útil. Finalmente, como referi, não tendo havido parecer desta vez do Conselho Superior do Ministério Público, o Governo remeteu aquele que tinha sido emitido quando da discussão na 16ª Legislatura, no âmbito do qual também o Conselho Superior do Ministério Público dá nota das reservas que identificariam no que respeita à opção pela Polícia Judiciária, tendo em conta a necessidade que do entendimento do Ministério Público deveria existir de maior triagem por parte do próprio Ministério Público e, eventualmente, também que a opção mais drástica das supressões e dos bloqueios devesse continuar a ter, à semelhança de outras ingerências nas comunicações ou de outras formas de recolha de prova ou de outras medidas que carecem de intervenção judicial, também a prévia intervenção de magistrado judicial. E, portanto, são questões a ponderar em sede de especialidade quando ela tiver lugar. Obviamente é uma proposta de lei de autorização, mas não deixa de ter especialidade por essa razão. Agora, a título da opinião do relator, de certa maneira, agora, descritas as reservas formuladas nestes pareceres, cumpre tomar posição e dar nota de que, enfim, me revejo nas questões suscitadas pelos Conselhos Superiores no parecer inicial da Ordem e pela CNPD, tendo em conta que, de facto, pode haver potencialmente uma inconstitucionalidade material em que passaríamos a ter um bloqueio de sites na internet com a mera intervenção da Polícia Judiciária, obviamente depois suscetível de, através de um recurso judicial, haver a respectiva impugnação, mas o que é certo é que, sem que a decisão inicial passasse pelo crivo de um magistrado judicial. Na discussão da generalidade na legislatura passada, a matéria esteve na base da fonte principal da rejeição por parte do Partido Socialista desta e de outras forças políticas desta solução apresentada, mas não deixámos de procurar na altura, como faremos também desta vez, de contribuir com uma solução alternativa que vise reequilibrar no plano da constitucionalidade e até da conformidade à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o que aqui se propõe. Porque bastaria, de facto, admitir que a Polícia Judiciária pudesse, por razões de urgência devidamente fundamentada, determinar a supressão de conteúdos ou bloqueio imediato, sujeitando a confirmação judicial no prazo de 48 horas, e que a supressão de conteúdos e bloqueio definitivos teriam de ser determinados por decisão judicial urgente, mediante solicitação da Polícia Judiciária através do Ministério Público. Ou seja, esta solução permitia que, nos casos de maior urgência, o bloqueio tivesse lugar, mas que fosse validado com a maior brevidade possível por uma autoridade judicial e que, nos restantes casos, ele passasse por uma prévia autorização para que o bloqueio pudesse ter lugar, tendo em conta que está a comprimir a liberdade de expressão, a liberdade de utilização das redes informáticas e, portanto, e no limite a liberdade de informar, sem a intervenção de um magistrado judicial. Finalmente, ainda a título complementar, dava só duas notas quanto à utilização da figura da autorização legislativa neste caso. Uma primeira, só para sublinhar que, ao contrário do que sucedeu na 15ª legislatura, quando foi apresentada uma proposta de lei material substantiva para a Assembleia poder discutir o conteúdo deste tema, o 24º e o 25º governos optaram pela solicitação de uma autorização legislativa, o que reduz o grau de conformação parlamentar e, portanto, não, na minha perspectiva, não deve deixar de merecer um reparo, enfim, de não adesão à opção por parte da Assembleia. A Assembleia da República teria todas as condições e provavelmente até o teria feito com maior celeridade se pudesse logo aprovar uma lei que consagrasse esta matéria sem necessidade de uma autorização legislativa. Até porque aquilo que é objeto da autorização é um decreto-lei que se circunscreve exclusivamente a esta temática. Nós estamos perante um daqueles casos em que, para aprovar um código e a respectiva sanção, as sanções penais, é necessário munir o Governo daquilo que precisa para exercer as competências legislativas para as quais já teria competência. A segunda nota tem a ver com o grau de densificação de alguns elementos do sentido e da extensão da autorização. Ela vem expressa em termos, enfim, que eu diria, cumprir os mínimos da fixação exigível pelo artigo 65, número 2, no que respeita à definição de sentido e à extensão da autorização legislativa, mas, como digo, do meu ponto de vista, cumprindo pelos mínimos e algum grau de densificação adicional. Por exemplo, na fixação dos montantes das coimas seria desejável, uma vez que, não ficando a constar da proposta de lei de autorização, não fica o Governo a elas vinculado. Dito isto, não foram remetidas para anexação outras posições políticas de outros deputados ou grupos parlamentares e, portanto, chegando às conclusões, apenas para dar nota de que ela deu entrada a 7 de julho, deu entrada a 3, foi admitida a 7 de julho, a iniciativa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais relativo ao seu agendamento, por despacho, Sr. Presidente, cumpre-nos a nós nesta comissão proceder à sua avaliação, está agendada para plenário de dia 18 de setembro. Alguns dos parceiros recolhidos apontam no sentido de ser necessária a avaliação na especialidade das matérias relativas à necessidade da intervenção de magistrado social no processo de decisão de bloqueio ou supressão de sites, que potencialmente contenham conteúdos terroristas, mas seguindo a linha daquilo que tem vindo a ser a prática da Comissão, as dúvidas suscitadas não são de molde a obviar aquilo que possa ser agendado e, portanto, nessa dimensão estão reunidos os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação em plenário, uma vez que, caso se conclua maioritariamente pela existência de inconstitucionalidades, elas podem ser objeto de superação nessa sede. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Algum dos senhores deputados pretende intervir? Senhor deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Bom dia, senhores deputados, senhora presidente. Agradecer em primeiro lugar ao deputado Pedro Delgado Alves o relatório que fez e a apresentação que aqui nos fez também. Muito exaustivo e muito rigoroso tecnicamente. Eu confesso que ainda não li o relatório com a profundidade que gostaria, mas li os pareceres que foram resumidos, que estão, enfim, que são em muitos casos coincidentes com os pareceres da proposta de lei do governo anterior. E há aqui uma necessidade, obviamente, de executarmos este regulamento, de transpormos e dando execução a este regulamento para a ordem jurídica interna. Penso que o combate ao terrorismo é uma causa que nos une a todos e que esta Assembleia da República tem de conseguir concretizar em legislação o mais depressa possível, obviamente com respeito pelos princípios constitucionais. O Grupo Parlamentar do PSD compreende algumas dúvidas constitucionais suscitadas nos pareceres e estamos disponíveis em sede de especialidade para aperfeiçoar tanto a proposta de lei de autorização legislativa como eventualmente dar contributos para o decreto de lei autorizado. Como sabemos, o Governo tem mantido essa prática, que é uma boa prática, de fazer acompanhar a proposta de lei de autorização legislativa com o decreto de lei autorizado, no fundo permitindo aos deputados, quando estamos a votar, a aprovar uma proposta de lei de autorização, conhecer aquele que é o sentido futuro do decreto de lei autorizado e, portanto, estamos disponíveis em sede de especialidade para aperfeiçoar e para densificar a proposta de lei de autorização legislativa no sentido de reduzir as dúvidas de constitucionalidade. Sem prejuízo disto, penso que todos estamos conscientes da necessidade não só de uma aprovação célere do diploma. Neste momento, Portugal não está dotado dos meios necessários para combater com rapidez alguma ameaça terrorista ou algum apelo ao terrorismo que seja colocado numa plataforma, numa rede social. E, portanto, é necessário, de facto, esta legislação, dando cumprimento a este regulamento europeu. E temos também de ter em conta, e isso penso que em sede de especialidade poderá ser salvaguardado, de não perdermos a operacionalidade do mecanismo. Ou seja, havendo uma ameaça concreta e urgente, não é possível esperarmos demasiadas horas ou dias por uma decisão judicial. Ou seja, vamos imaginar que há um cidadão português ou uma pessoa coletiva que coloca num site em Portugal um apelo ao terrorismo ou alguma mensagem que se enquadre na previsão deste regulamento. É necessário uma rapidez, uma urgência de resposta e, na opinião do Governo, e nós partilhamos essa opinião, a Polícia Judiciária é a entidade de Polícia Criminal que pode responder com mais eficiência, com mais rapidez, a essa ameaça terrorista, sem prejuízo de, depois, essa decisão operacional de um órgão de polícia criminal, que é a Polícia Judiciária, poder ser confirmada por um juiz, por um magistrado, dando mais robustez jurídica, constitucional, aos direitos, liberdades e garantias que eventualmente possam estar em causa nessa decisão de um órgão de polícia criminal. Portanto, penso que em sede de comissão poderá ser possível chegarmos aqui a uma redação que seja mais segura do ponto de vista constitucional e que, no fundo, cumpra os objetivos de política legislativa que penso que todos estamos preocupados e queremos concretizar o mais depressa possível com esta proposta de lei de autorização legislativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela exposição abrangente e com a profundidade possível nesta circunstância, mas absolutamente relevante. Dizer que partilho das dúvidas, em alguns casos não só das dúvidas, mas mesmo das certezas relativamente à inconstitucionalidade que estará aqui em causa na versão que é possível agora conhecer. E queria fazer um comentário mais geral sobre esta matéria. Nós Percebemos as ameaças, percebemos, vamos lá ver, creio que ninguém nesta sala quererá facilitar um milímetro que seja a atividade terrorista, mas creio que a adaptação que o Estado tem que fazer a estas realidades não passa pela criação de soluções que prescindem da intervenção de um magistrado em determinado tipo de circunstâncias. Portanto, eu creio que a boa direção seria a direção de assegurar a prontidão da resposta de um magistrado e não a intervenção sem prévia validação judicial, que aliás me parece um preceito e uma imposição constitucional insuperável, de autoridades policiais. E aí faço um comentário também mais geral. Os tempos que vivemos são tempos complicados do ponto de vista da liberdade de expressão, com posições extremadas de uns que consideram, por exemplo, que quem fala e quem diz no uso da sua liberdade de expressão e expõe as suas ideias, por muito que não concordemos com elas, deve ser objeto de sanções físicas ou até da morte, celebrando-a. Outros que dizem que aqueles que manifestam posições, também elas intoleráveis relativamente a esses factos, devem perder os seus empregos e que a liberdade de expressão e devem ser cancelados, portanto que a liberdade de expressão é um valor em perda por atuação dos extremos. E devo dizer também que vejo alguma ingenuidade nas posições que facilitam, sem a intervenção de um magistrado, determinadas intervenções, porque me parece que essas posições, bem intencionadas seguramente, são posições de quem acredita que um determinado mundo que já não existe continuará a existir e em que posições relativamente próximas daquelas que as pessoas que as defendem, que os partidos que as defendem, continuarão a ser as prevalecentes. Ora, eu com a minha visão liberal parto sempre de um princípio de desconfiança do Estado e, portanto, para mim a liberdade de expressão é sagrada, para mim, obviamente, combate ao terrorismo é uma imposição para todos, mas a solução não deve passar por alargar os casos em que o Estado, porque não sabemos quem é o Estado na realidade, não sabemos quem está no comando do Estado e, portanto, essa visão benigna parece-me pouco adequada aos tempos que correm e aos tempos que virão e eu alertava para o perigo em que estamos a incorrer nessa matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum deputado pretende intervir? Então, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, na nota daquilo que reiteramos também da disponibilidade para, depois, em sede de especialidade, contribuir para uma solução. Aliás, aquilo que tínhamos desenhado na legislatura passada decalcava-se da proposta da CNPD, que precisamente visava permitir um bloqueio imediato, logo detectada a urgência pela própria Polícia Judiciária, e depois sujeitá-lo a uma validação judicial, mas já tendo o bloqueio ocorrido, precisamente porque há certas circunstâncias em que, mas foi a proposta que formulámos na legislatura passada, não foi a tempo, ou pelo menos não mereceu acolhimento, portanto é formulável, até pode ser um prazo mais curto de 24 horas, mas o que é certo é que o bloqueio ocorria de imediato, portanto dessa perspectiva dos casos de urgência, porque podemos ter situações em que há apologia generalizada ao terrorismo ou a determinadas formações, em que pode haver um grau de urgência menor. Há outras em que manifestamente pode haver necessidades operacionais de retirar imediatamente uma determinada publicação, uma determinada matéria de um site e, portanto, em relação a essas, evidentemente, o equilíbrio constrói-se essa via e temos disponibilidade para o fazer e de fazê-lo até de forma célere, tendo em conta que nós só incidimos as nossas alterações na parte da proposta de lei de autorização, que é a definição do sentido e, portanto, eu diria que se for aprovada esta semana, provavelmente podemos fechar esta especialidade na próxima. Porque, aliás, pela razão que está implícita nas várias intervenções, nós já poderíamos ter transposto, ou a primeira tentativa para para adaptar o regulamento através de um diploma de discussão, foi já na 15ª legislatura e, portanto, na verdade, já levamos quase 2 anos de atraso em relação à meta inicial. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação. Quem vota a favor? Não há votos contra, portanto, está aprovado por unanimidade. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, relativamente à proposta de lei 25, para apresentar o seu relatório. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Vou ser breve. Começo por agradecer aos serviços a elaboração da nota técnica. Esta proposta de lei 25 tem como objetivo transpor e assegurar a execução na ordem jurídica do regulamento da União Europeia relativo ao mercado único para os serviços digitais. Os motivos invocados na exposição de motivos pelo Governo refere-se à natureza transfronteiriça da internet e à diversidade de soluções legislativas dos vários Estados-membros, sendo que o objetivo deste regulamento é estabelecer, de alguma forma, regras harmonizadas relativamente ao modo como os prestadores de serviços devem agir face a conteúdos ilegais que sejam transmitidos ou armazenados nas suas interfaces em linha, estabelecer regras aplicáveis a fornecedores de plataformas em linha de muito grande dimensão e motores de pesquisa, e também estabelecer obrigações relacionadas com a prevenção e mitigação de um conjunto de riscos sistémicos que se registam de uma forma particularmente relevante nestas plataformas. Esta PPL estabelece também que será a Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, a entidade competente neste âmbito e designa como coordenador dos serviços digitais. A PPL deu entrada no dia 4 de agosto de 2025. No dia 10 de setembro foram pedidos os tradicionais pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Comissão Nacional de Proteção de Dados. No entanto, até ao momento ainda não foram recebidos nenhum desses pareceres, o que é compreensível tendo em conta o curto prazo. Em suma, e não emitindo o deputado relator opinião nesta fase, entendemos que a iniciativa reúne todos os requisitos formais para poder ser discutida e votada em plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, está aberta à discussão. Algum Sr. Deputado pretende intervir? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só muito brevemente para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Moacho o relatório e também dar nota que, na distribuição feita nesta legislatura, parece-nos que o local mais adequado para fazer esta discussão é aqui na primeira comissão, tendo em conta que na legislatura passada ele esteve na Comissão de Economia. Ou seja, obviamente há um condomínio e há a relevância de acompanhamento de ambas as partes, mas os pontos mais críticos da Diretiva de Serviços, até face ao que vamos discutir relativamente à cibersegurança, que tem pontos evidentes com esta matéria, acabará por ser nesta comissão e, portanto, era só para dar esta nota e agradecer ao Sr. Deputado as considerações e o relatório.
Existe mais alguma intervenção? Algum Sr. Deputado? Não. Então, dou a palavra novamente ao Sr. Deputado Paulo Moacho, se tiver algo a acrescentar.
Não, nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigada. Então vamos passar à votação. Alguém vota contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Obrigada. Agora eu vou convidar o Sr. Deputado André Rijo para tomar o meu lugar, a fim de eu poder apresentar os meus relatórios.
Senhores deputados, muito obrigado aqui por esta oportunidade. Espero estar à altura, não sendo um sucedâneo perfeito nem da Sra. Presidente nem da Sra. Vice-Presidente, mas para darmos entrada na discussão do ponto 4 da Ordem de Trabalhos de hoje. A linha A e a linha C, a Sra. Deputada Relatora e da linha 2, se concordassem os seus deputados, poderia fazer a apresentação consecutivamente, ou seja, para usar da palavra uma única vez. e depois retomar o seu lugar devido aqui na mesa na condução dos trabalhos. Se assim concordassem, eu iria dar a palavra então à senhora deputada Idalina para fazer a apresentação do ponto A e depois abrimos a discussão e seguidamente dar-lhe a palavra para proceder à, à apresentação do ponto C, neste caso 4C. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Faço aqui um agradecimento também aos assessores e aos serviços. Posto isto, passo a fazer um pequeno resumo do relatório, uma vez que o mesmo está disponível e vossas excelências podem consultá-lo na íntegra. Assim sendo, o projeto de lei número 94 visa a alteração às penas acessórias e efeitos das penas por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual, sendo que os seus proponentes pretendem tornar a proibição de exercer a profissão, emprego, funções ou atividades públicas ou privadas, ainda que não remuneradas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, num efeito automático da condenação por crimes contra a autodeterminação sexual e liberdade sexual, ou seja, pelos crimes que estão previstos no Código Penal, nos seus artigos 163 a 176-C. Perante tal, o Sr. Presidente da Assembleia da República solicitou pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, à APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, à Ordem e à Ordem dos Advogados. Por fim, na qualidade de relatora, abstenho-me de emitir opinião, reservando a minha posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação deste relatório, eu iria então colocar o mesmo à discussão, questionando cada um dos grupos parlamentares se tem alguma intervenção, algum pedido de esclarecimento. Tenho aqui a deputada, a doutora Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada o relatório e dizer que li com muito interesse este projeto de lei, que acho, e é a minha opinião pessoal, que tem todas as condições para ser aprovado na generalidade e depois fazer uma discussão apurada na especialidade, porque não acho sequer que os pareceres que foram emitidos tenham tido em conta todos os aspectos de alta complexidade que temos de ter em conta nestas matérias. Acho que sim, há questões de proporcionalidade que não foram totalmente tidas em conta, mas sou, a minha posição pessoal, favorável a que se regresse ao regime de, no caso de crimes contra a autodeterminação sexual de menores de idade, de haver aplicação automática de sanções como as que estão aqui referidas, por exemplo, alguém que seja cuidador de crianças e outros casos que estão aqui referidos. Mas há outras situações, por exemplo, quando o parecer de ordem dos advogados distingue entre maiores e menores, em que diz que não faz sentido, por exemplo, no que diz respeito ao regime da adoção, o próprio parecer de ordem dos advogados não tem em conta que a lei foi alterada e hoje pode-se adotar maiores. E, portanto, acho que há várias questões que temos mesmo de ter muito cuidado na especialidade, se for aprovado, se depender do meu voto será, mas que tem que ser tidas em conta e com audições mesmo com muita cautela, até relativamente ao que fazer na própria pendência do processo e mesmo depois de cumprida a pena. Há hoje mecanismos para se poder monitorizar a pessoa que naturalmente cumpre a pena, mas as pessoas são monitorizadas, são acompanhadas, e portanto acho que vale mesmo a pena fazer se for aprovado, e é o meu desejo que o seja, fazer um trabalho mesmo apurado, não só por causa das questões de proporcionalidade que foram levantadas, mas por muitas outras que penso que não foram e que poderão ser. E muito obrigada pelo parecer e obrigada à Iniciativa Liberal pela iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Questiono se há mais alguém que queira usar a palavra. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, sublinhar as palavras da Sra. Deputada Isabel Moreira e dizer que da parte da Iniciativa Liberal, esta iniciativa legislativa traduz uma preocupação que me parece absolutamente fundamentada. Todos nós conhecemos circunstâncias que creio que são de evitar e, portanto, da nossa parte, o objetivo é que a proteção de quem nestes casos concretos merece claramente essa proteção e precisa de haver reforçada, obtenha legislativamente essa proteção adicional, estando nós obviamente disponíveis para todas as discussões e todas as afinações necessárias a que esta legislação cumpra esse objetivo e não ponha em causa outras questões, também elas fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu questiono se há mais algum pedido de intervenção neste ponto da discussão deste relatório. Creio que não. Darei então a palavra à Sra. Deputada Relatora e Idalina para a apresentação final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também faço aqui também novamente um agradecimento aos assessores e aos serviços. Posto isto, passo a fazer um pequeno resumo do relatório, uma vez que o mesmo está disponível e Vossas Excelências podem consultá-lo na íntegra. Assim sendo, o Projeto de Lei 45 visa alterar...
Sra. Deputada, peço desculpa de estar a interrompê-la. Eu dei a palavra só para concluir a discussão do ponto anterior.
Peço desculpa.
Vamos ter que fazer a votação antes de passar a palavra para apresentar o relatório seguinte. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Mas...
Não, nada.
Não? Então, não havendo mais pedidos de intervenção neste ponto, passamos então à votação do relatório que diz respeito ao ponto 4 alineado à Ordem de Trabalhos de hoje, relativamente ao Projeto de Lei nº 94 da Iniciativa Liberal, alteração às penas acessórias e efeitos das penas por crimes contra a autodeterminação sexual e liberdade sexual. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Senhora Deputada, então sim, Sra. Deputada Idalina, passo então novamente a palavra para fazer a apresentação do relatório respeitante ao Projeto de Lei 45 da Iniciativa Liberal, alteração ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Cumprimento novamente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um agradecimento aos assessores e aos serviços. Posto isto, passo a fazer novamente também um pequeno resumo do relatório, uma vez que o mesmo está disponível e Vossas Excelências poderão consultá-lo na íntegra. Assim sendo, o Projeto de Lei 45 visa alterar o Código do Processo dos Tribunais Administrativos, CPTA, introduzindo modificações no seu artigo 20, designadamente alterar a regra da competência territorial nos processos de intimação para direitos, liberdades e garantias contra a Agência para a Integração, Migração e Asilo, a AIMA. Existe uma preocupação por parte dos proponentes em relação ao TAC de Lisboa, Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que tem vindo a sofrer, e passo a citar, um aumento exponencial do número de processos contra a AIMA. Fim de citação. Com o consequente impacto na tramitação de todos os processos em curso naquele tribunal. Estão assim em causa os processos mais urgentes da jurisdição administrativa, sendo estes tramitados com prevalência sobre todos os outros. E por tal facto isto está a originar um substancial atraso na tramitação de todos os outros processos que estão a decorrer no TAC, tornando-se humanamente impossível controlar todas as pendências judiciais com a celeridade que todos merecem. Por último, o sistema judiciário fica afetado como um todo, o que prejudica a celeridade que é devida na justiça portuguesa. Para tal, foram solicitados vários parceiros, nomeadamente ao Conselho Superior da Magistratura, o qual informou a Primeira Comissão de que não iria emitir parecer. Ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o qual emite um parecer desfavorável. A Ordem dos Advogados, que no seu parecer apenas pronunciou sobre a norma no número 6 do artigo 20, no artigo 20 do projeto de lei, sugerindo nova redação, mas concorda com a alteração legislativa. E ao Conselho Superior do Ministério Público, o qual não se opõe, e passo a citar, desde que o resultado final seja o alívio da sobrecarga do TAC de Lisboa, em nome do princípio de acesso a uma decisão judicial em prazo razoável. Fim de citação. Por fim, na qualidade de relatora, abstenho de emitir opinião, reservando a minha posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Colocamos então à discussão este ponto 4, a linha C, o projeto de lei, o relatório sobre o projeto de lei 45 da Iniciativa Liberal. Quem quer usar a palavra? Não há inscrições. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para sublinhar que creio que é também uma preocupação comum a todos esta matéria e que, mais uma vez, com disponibilidade para afinarmos aquilo que tiver de ser afinado, tendo em conta até algumas sugestões que poderão ter sido trazidas pelas entidades que emitiram parecer, me parece absolutamente fundamental que se assegure por esta via o princípio de acesso em tempo útil à justiça, sob pena de estarmos a degradar, para além de outras consequências evidentes, de estarmos a degradar a imagem da justiça, que bem precisa também da nossa ajuda no sentido de ser salvaguardada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registamos mais inscrições. Recomendo à Praxis Parlamentar perguntar à Sra. Deputada Relatora se tem algo a acrescentar. Não tendo, estamos em condições de passar à votação deste relatório. Questiono assim, em conformidade, quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Sra. Deputada, convido a tomar o seu lugar na mesa para presidir aos trabalhos, está bem? Muito obrigado.
Agradeço ao Sr. Deputado André Rijo a minha substituição. Tendo em conta que os demais relatórios não chegaram, então passamos para o ponto 5. E para tal, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Enquanto relator, abstenho-me de emitir opinião. A presente iniciativa genericamente não viola os princípios da subsidiariedade nem da proporcionalidade, na medida em que o objeto a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e da sua existência, não resulta o aniquilamento de outros valores fundamentais. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos da lei, na sua versão atual, para os devidos efeitos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito pontualmente, só para dar nota, obviamente, de agradecer o relatório e sublinhar que, enfim, para quem nos acompanha, para que não haja qualquer dúvida, do que se trata neste regulamento é apenas o estatuto e o financiamento de partidos políticos europeus e fundações políticas europeias. Ou seja, dou só esta nota, uma vez que temos tido propostas de regulamento sobre as quais até esta Comissão se tem pronunciado em matéria eleitoral nas eleições para o Parlamento Europeu, em que a União Europeia dá um passo talvez um bocadinho maior do que a perna, portanto, indo para domínios das competências dos Estados-membros no que diz respeito à organização dos seus processos eleitorais, mas neste caso queria só deixar esta nota, aqui não há qualquer dúvida, ele circunscreve-se à realidade dos partidos políticos europeus e às fundações políticas e, portanto, é inequivocamente matéria na qual não se olha nem proporcionalidade nem subsidiariedade, mas também para que estejamos atentos mais uma vez sobre este tema, porque não será a última vez que há uma potencialidade expansiva do Parlamento e do Conselho para lidar com matérias eleitorais ao arrepio da tradição.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende intervir? Não. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Pronto. Agora passando ao ponto 6, tendo em conta que a discussão é conjunta e a senhora deputada do Bloco não se encontra, vamos adiar... Sr. Deputado Paulo Marcelo.
Recordar que esta matéria já foi adiada na semana passada pelas mesmas razões e como são duas iniciativas, eu não sei se devemos esperar mais. De facto, não faz sentido estarmos constantemente a adiar por não estar a deputada única do Bloco de Esquerda, na nossa perspectiva.
A questão é que, tendo em conta que, portanto, é conjunto, depende, portanto, também aqui da apresentação da senhora deputada Mariana Mortágua. Contudo, coloco à consideração dos senhores deputados. Senhor deputado Pedro Delgado.
Portanto. Senhor Presidente, este tema tem vindo a ser discutido, às vezes até em conferência de líderes e noutros contextos, que é o que fazer perante a ausência do proponente. E se nos casos em que a ausência do proponente numa primeira apresentação eventualmente, ou melhor, se em alguns casos a ausência do proponente tem levado a prescindir do proponente, este facto nunca nos apareceu um caso em que algo que estivesse aprovado e tivesse sido remetido para aqui para a resolução, eventualmente a construção de um texto de fusão, o proponente não estava. Portanto, eu pedi a palavra, mas para ser muito pouco conclusivo, só para dar a nota que o tema ainda está em aberto. Mas se por um lado são sensível ao ponto que é difícil fazer uma fusão de textos na ausência do proponente, uma ausência sistemática do proponente também não pode sequestrar a possibilidade de conclusão dos trabalhos e, portanto, de forma salomónica, pragmática, eu sugeria que se tentasse resolver até à próxima, não sendo urgente, mas que idealmente tem que se fixar uma doutrina definitiva sobre o tema. Sugeria só que não o fizéssemos hoje, porque ele nunca, a questão não foi colocada, mas sou sensível ao argumento de que isto não pode ficar... pode pedir participação remota. Pode enviar por mail, vou desligar o microfone.
Senhora deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, senhora presidente. Nós vamos, o que sugerimos é, vamos tentar entrar em contacto por e-mail para ver se conseguimos chegar a um texto que seja consensual e se conseguirmos fazermos chegar esse texto à comissão e para já acho que não vale a pena fazermos agora qualquer debate sobre o assunto. Se estiverem todos de acordo, obviamente.
Então fica adiado e passamos ao ponto seguinte. Certo. Relativamente ao ponto 7, sim, Sr. Deputado. Dou a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para informar que nós, relativamente a este requerimento, uma vez que já existe uma proposta de data com o Sr. Presidente do Conselho Superior de Magistratura, retiramos este requerimento e julgamos que não será necessário o seu debate e votação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, passamos ao ponto 8. Passamos ao ponto 9. Informo que, relativamente ao ponto 8, não existe qualquer petição. Não. Não deu entrada nenhuma petição, então avançamos para o ponto 9. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez, peço imensa desculpa, para apresentar o seu projeto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No passado dia 1 de agosto de 2024, o Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública celebrou 150 anos de existência, marco histórico de excepcional relevância que merece o mais elevado reconhecimento institucional. Ao longo de século e meio de existência, o Comando Distrital de Évora tem constituído um pilar fundamental na garantia da segurança, ordem pública e proximidade com os cidadãos da região alentejana. A sua longevidade e continuidade operacional refletem o compromisso inabalável com a missão de servir e proteger as comunidades locais, adaptando-se às transformações sociais e aos desafios contemporâneos da segurança pública. Durante estas décadas de serviço ininterrupto, milhares de polícias e profissionais de apoio técnico-operacional prestaram o seu contributo dedicado e profissional, honrando os mais elevados padrões de excelência no cumprimento do dever. O seu empenho cotidiano, sentido de missão e espírito de sacrifício têm sido determinantes para a construção de uma sociedade mais segura e coesa. O Comando Distrital de Évora distingue-se pela sua proximidade às populações, pelo conhecimento profundo das realidades locais e pela capacidade de resposta eficaz às necessidades de segurança do distrito. Esta ligação privilegiada com o território e com as comunidades constitui um valor acrescentado inestimável no desempenho das suas funções institucionais. A celebração desta efeméride representa também o reconhecimento do papel histórico desta unidade policial no desenvolvimento e consolidação do Estado de Direito em Portugal, bem como na preservação da estabilidade democrática e dos valores fundamentais da nossa sociedade. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula o Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública pelos seus 150 anos de existência, prestando homenagem a todos quantos, ao longo deste período, contribuíram para o seu prestígio e para a segurança de todos os évorenses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galvez. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Com esta intervenção pretendíamos apoiar este voto que foi apresentado pelo Partido Chega, mas principalmente com uma relevância adicional. Não é apenas e só os 150 anos que estão aqui em causa, mas sim a atividade da PSP em Évora e do Comando Distrital, que merece ser salvaguardado e apontado como exemplo para a integração na comunidade e para o suporte das atividades até de prevenção relativamente a matérias que a todos nos apoquentam. No dia e a propósito da celebração do aniversário dos 150 anos, a própria PSP, o Comando Distrital da PSP de Évora, inaugurou um espaço específico relativamente ao combate à violência doméstica, o que é relevante do ponto de vista da intervenção social, como é óbvio, uma das preocupações desta Comissão, mas, acima de tudo, um assinalar de uma intervenção social relevante do ponto de vista da prevenção. E, por isso, não apenas do ponto de vista do mero assinalar esta data, é relevante quando a própria PSP, quando as próprias Forças de Segurança, integradas dentro da comunidade, têm esta atitude proativa de matérias que nos preocupam, que nos devem preocupar a todos, têm este tipo de iniciativas. E, por isso, para além dos 150 anos, gostaríamos aqui também de assinalar esta circunstância de as Forças de Segurança terem tido esta atitude. Não é um caso único nem na atividade da PSP, nem tampouco na atividade do Comando Digital de Évora da PSP, ter sempre esta precaução de antecipar situações e não apenas de agir repressivamente, como não desejamos que seja essa a tarefa das Forças de Segurança em Portugal. E por isso não podíamos deixar de apoiar também este assinalar deste voto e também deixar isto claro relativamente à intervenção da PSP de Évora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum senhor deputado pretende intervir? Dou a palavra ao senhor deputado Luís Dias, do PS.
Muito bom dia, senhora presidente, caras e caros colegas. Enquanto deputado eleito também pelo Distrito de Évora, queria congratular-me com os 150 anos do Comando Distrital da PSP, dizer que ao longo dos últimos anos tenho acompanhado de perto uma atividade que é crucial para a segurança no Distrito, com um polo em Estremoz e um polo em Évora, fazem um trabalho que é completamente crucial na segurança dos alentejanos e por isso juntamos-nos a este voto também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende intervir? Mais ninguém? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Posto isto, questiono se existem alguns assuntos que queiram abordar, os Srs. Deputados. Pronto. Não existem outros assuntos? Pronto. Não havendo, retomamos os trabalhos às 11h30 para a audição da Sra. Procuradora Adjunta da Justiça, Doutora Estela Xabi. Muito obrigada.